Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande prazer e alegria, mais uma vez, entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse programa tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada e já estamos nos aproximando do 5º ano de apresentações diárias, concluindo então o nosso projeto. Nós somos gratos a Deus por ter nos capacitado até agora no estudo e na reflexão da Sua Palavra. Desejo e oro para que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga o consolo e a esperança que só a Palavra de Deus pode nos dar. Desejo que você usufrua em sua vida, em todas as áreas, em sua vida devocional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial e na sua vida profissional, as bênçãos que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Você que tem nos acompanhado, sabe que logo no início do programa, desse nosso encontro, fazemos o quê? Registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu registro o e-mail que o pastor Dalmi nos enviou com a seguinte mensagem. A graça e a paz de Cristo. Amados, como posso adquirir todos os estudos através da Bíblia que são ministrados pelo pastor Itamir Neves? Tenho ouvido a rádio todos os dias no meu trabalho e os estudos têm sido de grande valor para mim. Dessa forma, eu gostaria de adquiri-los. Pode me retornar através desse canal. Atenciosamente, pastor Dalmi. Querido colega, querido irmão, nós somos gratos por suas palavras e agradecemos o seu interesse em nosso programa e as suas orações em favor desse programa. Agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar e se aprofundar mais na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção entre seus irmãos e familiares e amigos nos mais diversos contextos. Com relação ao seu pedido, à sua informação, quero lhe dizer que você pode adquirir nossos produtos, alguns comentários já feitos, acessando a nossa página na internet, para que você possa ter então conteúdo para poder estudar melhor. E agora eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar o Senhor através dessa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós queremos a tua bênção sobre nós para esta ocasião. Te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós e que possamos ter a iluminação do teu Espírito para entendermos esse texto final de Malaquias. Te agradecemos pelos estudos em Malaquias e te pedimos capacitação para colocarmos em prática a tua palavra. Te pedimos também que nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudar os versos finais da profecia de Malaquias. Vamos estudar Malaquias 4, 4 a 6. Nesse texto vamos refletir sobre a última mensagem que Deus fez ao seu povo através de Malaquias, lembrando que essa foi a última palavra inspirada antes do Novo Testamento. que só viria a ser manifestado 400 anos depois dessa última palavra profética de Malaquias. Depois de Malaquias, tivemos os 400 anos de silêncio, nos quais Deus não falou mais ao seu povo, só voltando a falar por meio de João Batista. Nessa mensagem final de Malaquias, verificaremos a promessa de um novo tempo, de um tempo futuro, onde o mensageiro do Senhor clamaria, chamaria, convocaria todos para se arrependerem e iniciarem uma nova etapa, uma nova maneira do homem se relacionar com Deus, uma maneira definitiva de relacionamento com Deus. É necessário destacarmos que ser mensageiro divino era e ainda hoje é também algo muito sério e requer de quem exerce essa tarefa muita dependência, muita humildade, muita fidelidade, muita transparência e certamente muita responsabilidade, pois proclama a vontade de Deus. Nos dias do Antigo Testamento, os profetas foram considerados os mensageiros de Deus. Os profetas foram considerados a voz de Deus. Alguns exerceram esse ministério mesmo com uma reação inicial de rejeição ao chamado divino, como, por exemplo, Jeremias, Amós, Jonas e até outros. Mas depois, por entenderem que era responsabilidade e privilégio, aceitaram o ministério. Malaquias, que significa meu mensageiro, foi um deles também. Coube a ele ser a voz de Deus num momento muito difícil, muito delicado do povo de Deus. Coube a Malaquias trazer a contundente mensagem divina que pedia o fim do culto hipócrita e rotineiro. Apesar da oposição do povo e das autoridades que, rebeldes, questionavam continuamente a Deus, ele foi um mensageiro fiel, ousado, mas ele humildemente transmitiu a mensagem e o juízo de Deus contra o seu povo. Ser um mensageiro é um desafio, pois exige coragem para entregar a mensagem de Deus, mas ao mesmo tempo é um privilégio, pois essa mensagem concede sempre novas oportunidades. Embora seja um desafio, é também um privilégio falar em nome de Deus, entregar a mensagem de Deus. Por quê? Porque essa mensagem revela a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Vamos então estudar esses versos, dando a eles o seguinte título: Características da Mensagem Divina. Eu repito, com base em Malaquias 4:4, 5 e 6, vamos estudar as características da mensagem divina. Querido amigo, essa é uma mensagem de encorajamento, de despertamento, de incentivo. Nesse final profético, se unem as três instituições chaves do Antigo Testamento: o sacerdote, o profeta e o Messias, o rei esperado. Na unidade dos três se percebe a chave da restituição, da orientação e da salvação do povo de Deus. Malaquias terminou onde começou o Antigo Testamento, com a lei de Moisés. Assim, se dá um salto para o princípio para criar uma unidade teológica. Todo o Antigo Testamento está fundamentado na lei do Senhor, porque nela a felicidade, a bem-aventurança, conforme o Salmo 1:1 e 2. Porém, precisamos notar que Malaquias também termina onde a mensagem do Novo Testamento começa, isso é, com a chegada do Elias, o precursor, que convocaria e convocou, que prepararia e preparou o povo para receber o Messias de Deus, conforme lemos lá em Mateus 3:1. Marcos 1:2-8, Lucas 3:1, João 1:6-9. Enfim, a mensagem de Malaquias se tornou assim o fim do antigo e o princípio do novo. A mensagem de Malaquias é a voz de Deus para o período intertestamentário, para o período intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. Essas palavras de Malaquias se tornaram instrução para uma comunidade que experimentaria a transição. Mas essa mensagem de Malaquias é a voz de Deus também para nós, chamando-nos para nos desvencilharmos das tentações de uma sociedade e de uma cultura que valorizam o material e está mergulhada no consumismo e que cultua a Deus apenas formal e rotineiramente. Essa mensagem final do Antigo Testamento deve ser proclamada mostrando ao mundo que necessitamos viver a vida que o Messias, que veio e voltará, requer de nós. Isso é, uma vida coerente, uma vida transparente, uma vida que cultua a Deus em espírito e em verdade. Por isso, podemos, ao estudar esse texto, perceber que o seu princípio é desafiador, que o seu princípio deve ser aplicado no nosso viver cristão. Esse é o princípio desses versículos de Malaquias 4, 4, 5 e 6. Todos somos desafiados a atentarmos para a prática da mensagem divina. Eu repito, todos somos desafiados a atentarmos para a prática da mensagem divina. Nesse texto encontramos três características da mensagem divina. A primeira característica da mensagem divina é basear-se na lei do Senhor. Veja o versículo 4, que eu leio para você. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos. Querido amigo, a lei do Senhor requer humildade do mensageiro. Assim como Moisés, o líder de Israel, que foi humilde para dizer, o Senhor diz, assim também como Malaquias, o mensageiro do Senhor, ele foi humilde para dizer, o Senhor diz. Na verdade, todo aquele que se aventura a proclamar a mensagem divina deve ter como base unicamente a lei já revelada desde os dias do Êxodo. A lei já revelada desde os dias de Moisés. Uma outra verdade que devemos colocar em relação a essa primeira característica, isto é, que a mensagem divina deve basear-se na lei do Senhor, é que a lei do Senhor necessita ser lembrada continuamente por quem a ouve. No hebraico, a ideia de lembrança implica em praticar, implica em cumprir os mandamentos, os estatutos, as ordens divinas. A mensagem divina requer total atenção de todos aqueles que a ouvem. Por quê? Porque é palavra de Deus, porque é a expressão clara e nítida da vontade de Deus. Uma outra observação ainda, uma outra verdade, é que a lei do Senhor, já revelada, é a única base para qualquer mensagem. Os profetas e os apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo e foram usados para escreverem a palavra de Deus. Essa revelação está completa nos 66 livros que estudamos, inclusive que estudamos nesse programa. Como disse o apóstolo Pedro, se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou, como lemos em outras versões, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Ou ainda, quem prega, pregue a palavra de Deus. Sim, em dias em que muitos têm dito, ah, Deus me falou, precisamos estar atentos para conferir o que ouvimos com a palavra já revelada. Querido amigo, Deus não se contradiz. O que ele falou através dos seus mensageiros é a sua palavra eterna, é a sua verdade eterna para todas as gerações, inclusive para mim e para você. Por isso, então, chegamos a uma segunda característica da mensagem divina. É renovar a promessa divina. Veja o versículo 5, eu leio para você. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. três observações. Primeiro, a promessa divina mantém renovada a esperança dos fiéis. Devemos perceber que esse anúncio já tinha ocorrido no primeiro verso do capítulo 3, quando foi prometido o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, conforme 3:1. Os fiéis, os que creram, mantiveram sua esperança diante dessa palavra renovada de esperança. Segunda observação, na promessa divina, concede plena oportunidade de preparação. Querido amigo, Deus sempre concede oportunidade para o arrependimento, para a preparação. Por sua bondade e misericórdia, Deus avisa sobre os seus planos, dando-nos oportunidade para não sermos consumidos. E ainda uma terceira observação é que a promessa divina avisa da chegada do grande dia do Senhor. Esse grande dia do Senhor seria terrível para os injustos, porém seria e será maravilhoso para os justos. E para você, será um dia terrível ou maravilhoso? Em relação a essa afirmação de Malaquias sobre o envio do profeta Elias, é importante considerarmos que Jesus nos ajuda a interpretar essa profecia. Na conversa de Jesus com os seus discípulos depois da transfiguração, Jesus afirmou: Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Eu li para você os versículos 12 e 13 de Mateus 17. Querido amigo, de fato, Jesus, testemunhando sobre João Batista, já havia dito que ele tinha cumprido a promessa, a profecia da vinda de Elias, Mateus 11, 14. Agora, essa profecia de Malaquias é importante porque mostra que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Messias, o caminho do Senhor Jesus. Mas algumas pessoas dizem que João Batista era Elias reencarnado. Ora, a Bíblia nega claramente a reencarnação. Essa afirmação doutrina não tem base bíblica. Devemos distinguir entre o sentido simbólico da profecia e a afirmação literal que o próprio João fez em outro lugar. João agiu do mesmo modo de Elias. Veja bem, ele usava roupas de pelos. Compare Marcos 1:6 com 2 Reis 1:8. E ele morava também em lugares desertos e afastados. Compare Mateus 3:1 com 1 Reis 17:2-6. Elias introduziu uma nova época de profecia em que Deus julgou o povo rebelde e desobediente. E João Batista também. Ele introduziu uma época de nova revelação em que o Filho de Deus veio trazer, em definitivo, a palavra de Deus ao mundo, uma palavra que salva, mas também uma palavra que condena, conforme João 3, 17 a 21. Embora tenhamos constatado todas essas semelhanças, isso não quer dizer que João era literalmente Elias reencarnado. Não. Quando os sacerdotes e levitas perguntaram a João Batista: És tu Elias? Ele disse: Não sou. João 1:21. Ele afirmou que veio para cumprir algumas profecias do Antigo Testamento, mas deixou claro que ele não era o Elias. Embora a doutrina da reencarnação faça parte dos ensinamentos de diversas religiões, ela não encontra apoio nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus, é clara em dizer que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. E ainda mais, o problema maior da doutrina da reencarnação é a ideia de aperfeiçoamento através de várias vidas, através de várias reencarnações. Ora, essa noção nega a doutrina bíblica de salvação pela graça, Efésios 2:8. Mesmo que fosse possível viver mil vezes, o homem nunca seria capaz de se salvar sozinho. Querido amigo, dependemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do amor do nosso bondoso Pai, que ministra a nós a sua salvação através do Espírito Santo, nosso Consolador. Chegamos então a terceira característica da mensagem divina, que é apelar para a conversão. Versículo 6. Diz assim essa palavra: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos fazer três considerações a partir desse versículo. A primeira consideração diz que a conversão requer mudança de vida, um retorno radical. Tanto naqueles dias deveria haver arrependimento e retorno à vida de adoração, uma adoração honesta, uma adoração sincera a Yahvé, como hoje também nós somos chamados a nos converter dos maus caminhos. Querido amigo, é necessário uma transformação radical. É necessário voltarmos à adoração verdadeira, uma adoração que agrade a Deus. A partir da lealdade entre os casais, conforme 2, 14 a 16, a lealdade aos padrões de Deus para a família é a necessidade mais urgente para os nossos dias. Quando queremos uma mudança de vida, temos que olhar primeiramente para as nossas famílias. Uma segunda observação, uma segunda consideração, diz que a conversão requer um padrão diferenciado, contrário ao padrão normal. O padrão desse mundo, da nossa sociedade, é a degradação da vida familiar, onde não temos mais o respeito pelo padrão apresentado por Deus. Hoje a família está completamente mudada em relação àquilo que Deus planejou. O apelo, então, para que haja mudança, haja arrependimento, para que a família, a célula mater da sociedade, encontre novamente o seu centro em Deus. Nós cristãos deveríamos ter e deveríamos ser exemplo para esse mundo em crise. Nossas famílias, então, são convocadas a viverem o padrão divino, confrontando-se com o padrão mundano. E, finalmente, uma terceira consideração é que a conversão requer transformação para que se evite a maldição. Deus quer abençoar o seu povo, quer abençoar o mundo. O seu desejo não é amaldiçoar o mundo, a sua criação. Para que essa maldição não recaísse sobre o povo, para que essa maldição, para que a ira de Deus, do Deus santo e justo, não caia sobre nós, deve haver arrependimento, deve haver conversão. Quero concluir dizendo o seguinte: com esse livro de Malaquias, os profetas do Antigo Testamento chegam a um final com um castigo severo sobre o povo de Deus, um castigo causado pela imoralidade evidente, pela infidelidade ultrajante e pela adoração inadequada. Com esse tipo de vida, era impossível aproximar-se de Deus, um Deus santo, puro e justo. Mas é interessante percebermos que o Antigo Testamento chega ao seu final com um olhar para diante, para o futuro. O Antigo Testamento olha com esperança os futuros atos de Deus, atos de poder e de bênção. Os sacerdotes eram culpados por depreciar a Deus que os amava e os tinha redimido, a quem eles deveriam servir. O povo tinha chegado a duvidar de que Deus era fiel no seu amor para com ele. A maneira como os poderosos tratavam os desfavorecidos demonstrava um total desrespeito com a lei divina, porque a vida dos israelitas vindo do exílio estava sendo vivida dessa maneira. Um século depois do retorno, o Senhor lhes advertia objetivamente: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Querido amigo, aquele que viria traria o juízo divino sobre os que tinham se afastado do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, havia promessa de um livro que estava sendo escrito na presença de Deus. Nesse livro estavam registrados os nomes e os feitos daqueles que eram fiéis, daqueles que temiam o Senhor. Juízo e esperança, promessa e cumprimento, gente pecadora e um Deus santo. são as notas finais do Antigo Testamento. Mas em meio a essa mensagem havia a promessa de um caminho preparado para a vinda daquele que traria a mensagem final de Deus para a humanidade. A mensagem de amor, de perdão e graça para com os que se arrependerem e o aceitarem pela fé. Esta é a mensagem de Jesus Cristo. Que você possa ouvir essa mensagem e que você possa aceitar esse mensageiro, o Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, um grande abraço e até o próximo programa com a introdução ao livro de Apocalipse.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado sim.